ao Senhor, né, irmão? Mais uma vez estar aqui com os irmãos é uma alegria para a gente estar. Podemos servir com a medida que o Senhor nos repartiu, né? Cada um tem uma medida. E essa medida o Senhor tem levado para a igreja agora de um modo maior, né? Não só na localidade, né? Então, nós tivemos esses dias assim, pedindo ao Senhor e aguardando e vendo um direcionamento que a gente pudesse estar compartilhando com os irmãos esses dias. E nós vamos olhar para o livro de Filipenses, irmãos, esses dias, considerar algumas coisas que o nosso irmão Paulo escreveu ali no livro de Filipenses, né? Porque ele, como os irmãos sabem, ele escreveu estando na prisão, né, em Roma, e a igreja iniciou com Lídia, né, em Filipos. Mas algumas coisas estavam acontecendo e o irmão estava cuidando, né, para que os irmãos perseverassem, né, houvesse unanimidade entre eles e o serviço cristão, né, a esperança, né? Manter a alegria da salvação, né? Que são coisas muito importantes, buscar as coisas excelentes, né? E olhando que nós não chegamos ainda a nada, né? Ainda não chegamos a nada. Então, não chegamos à ressurreição dos mortos, não chegamos à perfeição, né? E é uma obra que o Senhor começou a fazer e Ele vai completá-la até o dia de Cristo. Então, nessa, né, hoje, irmãos, eu gostaria de olhar um ponto do assunto de Filipenses, que eu creio que é o centro dessa carta, porque houve uma questão entre as irmãs, duas irmãs, né, que estavam com algum problema entre elas, e eram irmãos de serviço, né? Vamos ver Filipenses capítulo 4.
Mas a coisa que o Ciro não é, né? Não vai cair.
Verso 1 diz assim: portanto, meus amados e saudosos irmãos, a minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajude, porque trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente, e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. É. Então, o trabalho de Paulo era... ele se deixava gastar pela igreja, porque lá naquele dia, ele fala, né? Naquele encontro, nós vamos ver um texto que fala sobre isso. Não hoje é o assunto, mas vamos tocar nesse assunto, porque ele trata três vezes sobre esse assunto nessa carta, acerca da volta do Senhor. Né? E nós devemos estar realmente aguardando esse dia, né? O dia da volta do Senhor. E é essa esperança que nos faz perseverar, né? Nos faz correr essa carreira e permanecer firmes, né? Aguardando aquele dia, né? Então, e algo que sempre deve estar conosco, né? Sempre deve estar conosco nessa caminhada, é a alegria no Senhor. Né? Alegria no Senhor. Porque se nós perdemos a alegria da salvação, a alegria, perderemos a alegria no Senhor também. Né? Foi o que Davi clamou ao Senhor lá no Salmo, onde ele houve aquele pecado e ele pediu que o Senhor não tirasse dele a alegria da salvação. E isso é muito importante, né? Pelas batalhas, pelas tribulações, né? Pelas situações que nós passamos nesse mundo, que nos abate, né? O que nos faz realmente permanecer firmes é olhar que o Senhor está voltando, né? E nós aguardamos esse dia ansiosamente, né? E que todas essas coisas realmente elas têm uma contribuição, né, para aquele propósito eterno de Deus, né? Então, nesse sentido, eu queria ver o primeiro aspecto, irmãos, com os irmãos nessa noite, acerca do serviço cristão, né? Servir ao Senhor e servir aos irmãos. Então, eu queria ver no capítulo 2, porque essas questões que haviam aqui, eles eram irmãos que eram irmãs que serviam, colaboravam, como outros também. Se vocês pegar o princípio da carta, vocês vão ver que Paulo trata, né, acerca dos bispos, e acerca, né, dos irmãos de Filipos, e acerca dos bispos e diáconos, porque fala de serviço, né? Fala de serviço, não fala de autoridade humana, vamos dizer, né? Domínio sobre os irmãos. Então, eu creio que esse é o primeiro ponto importante, né, que nós precisamos compreender. Nós precisamos ver qual é o sentimento do Senhor e qual é o sentimento de Satanás, né, quanto a isso. Então, vamos ler aqui no capítulo 2, irmãos. Vamos ler do verso 1 até... Vamos pegar essa primeira parte. Vamos ler do 1 até o verso 7. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Então, você vê que aquele caso que estava acontecendo, havia um problema entre essas irmãs, e isso causa um problema na igreja também, né? Porque ela vai causar divisão, ela vai causar, às vezes, uma soberba de uns contra os outros, né? Nada façais por contenda ou por vanglória, né? Mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. E nós vamos ver aqui, irmãos, que a gente olhar isso na Bíblia, né, é uma coisa que a gente fala, mas se nós não tivermos uma visão do Senhor, nós nunca vamos nos colocar nessa posição. Nunca vamos. Então ele vai dizer assim, considere os outros superiores a si mesmo, não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa palavra sentimento não é um sentimento como nós entendemos, da alma, né? É uma disposição de mente, né? Você é uma mente renovada, é uma mente transformada, é isso que ele está dizendo aqui, né?
Se fosse você mesmo tem... pensar, né?
Tem
o mesmo pensar que eu me
O mesmo pensar, né? A mesma disposição mental, porque pensamento também poderia ter ficado nele, mas a expressão aqui é que ele expressou o pensamento dele, se manifestou, né, nesse pensamento, e é isso que eu quero olhar com os irmãos. Porque nós temos que olhar para Cristo. É olhando para Ele que nós somos iluminados, né? E que nós somos confrontados, né? E que nós somos também transformados, né? É contemplando, né, a glória do Senhor que nós somos transformados. Então ele vai dizer assim, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa que se devia aferrar. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nós, como diz a tua palavra, não há ninguém que precise subir no céu para trazer a tua palavra. E diga, Senhor, para que a gente possa ouvir. nem descer ao abismo, Senhor, porque era trazer Cristo de lá. Mas a palavra, ela está perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Porque essa palavra não é nossa, Senhor. Essa palavra é o Senhor mesmo ministrando a nós, Senhor. Nós não precisamos subir ao céu, não precisamos descer ao abismo, porque o Senhor está em nós. E é nessa fé e esperança que nós nos colocamos aqui, oferecemos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Ti, Senhor. Um culto racional, um culto inteligente, Senhor, para que Tu ministres a nós. O Senhor disse que tudo que o Senhor tem no Teu coração e recebeu do Pai, o Senhor nos deu a conhecer pelo Teu Santo Espírito. Então, nós nos colocamos aos Teus pés e entregamos tudo ao Teu Santo Espírito, ao ministério dEle, Senhor, para nos santificar nessa noite. E para que o Senhor seja visto e o Pai seja glorificado em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Amém, Senhor. Amém.
Talvez a gente, como em alguns lugares, talvez já tenha tocado nesse assunto com os irmãos um pouco. Mas eu gostaria, e o próprio Paulo fala aqui, que falar as mesmas coisas é segurança para nós. Né? Eu creio, irmãos, que para nós termos essa visão que a palavra nos fala aqui, nós temos que ir lá para o princípio, né? Para o princípio de tudo. Claro que quando a Bíblia fala no princípio, né, esse princípio não está falando das pessoas da divindade, não está falando de Deus, né, não está falando de Cristo, não está falando do Espírito Santo, porque eles são eternos. Mas quando fala no princípio, veja bem, vamos lá em João. O que que ele está se referindo? Né? João capítulo 1, quando ele fala no princípio, nós vamos ver duas expressões aqui que são importantes para nós. Esse princípio é chamado daquele conselho eterno, né? Naquele conselho eterno das três pessoas da divindade, que eles tiveram um propósito de criar, fazer uma criação. Para o Pai desejou fazer para Jesus. Porque tudo foi criado por ele e para ele, como está dizendo aqui. Agora, as pessoas nunca tiveram dificuldade de crer em Deus, inclusive os judeus, né? Mas eles tinham muita dificuldade de crer em Jesus. Os próprios judeus messiânicos, eles creem em Jesus, mas eles creem assim que Jesus não é uma coisa igual ao Pai. Entende? É uma coisa inferior, sabe? Eles não conseguem chegar lá. Mas não é isso que as Escrituras dizem. Então, esse princípio é o princípio do conselho eterno de Deus, pela qual eles tiveram um propósito de criar todas as coisas. E a primeira, o primogênito dessa criação, o primogênito dessa criação foi Jesus. Ele é o primogênito da criação. Não que ele foi criado. Nós vamos ver nas Escrituras o que aconteceu, né? Mas lá em Colossenses nos fala que ele é o primogênito da criação. Então, ele é o primeiro, né, que passou a ter uma imagem. Não existia nada, absolutamente nada. E aqui, como os irmãos estão vendo, ele estava na forma de Deus. Qual é a forma de Deus? Deus é Espírito. Então, vamos ver aqui em João 1, ele vai falar assim, ó. No princípio... Então, por que que a Escritura tem que falar princípio? Porque nós temos que entender. Você entende a eternidade, por exemplo? Você consegue entender a eternidade? Até futura dá para a gente entender, não é? Nem dá para falar eternidade futura, nem passada. Mas só para... A nossa cacholinha não entra, não dá para entrar essas coisas. Mas até futura a gente pode dizer que não vai ter fim, né? Mas, irmãos, para trás, não teve início, não teve princípio. Como é que é isso? É uma coisa que a gente não consegue imaginar. Então, para a gente poder entender tudo teve que começar a ter um princípio, né? Para nós precisa ter um princípio, porque senão a gente não vai entender nada, né? E houve realmente esse princípio, né? Porque dentre esse tempo, né, o Senhor começou algo, né? E a primeira coisa que começou foi Jesus Cristo, foi gerado, né? Então, ele vai, João vai explicar isso aqui, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, certo? No princípio. Então, estavam assim, certo? Agora já é o primeiro passo do princípio. Veja o verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, ou o Filho unigênito, que está no seio do Pai, que estava no seio do Pai, esse o revelou. A palavra revelou, né, é que ele passou a ter essa imagem. Então nós vamos ter que ir lá para Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Não, antes de Hebreus capítulo 1, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Ele vai dizer assim no verso 15, falando de Cristo, certo? Porque ele está falando no verso 14... Ele está falando no 13, que é o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Agora o 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Certo? Mas lembre isso, ele não foi criado. Porque João nos explica isso e a palavra também, que ele estava com Deus. Certo? Estava no seio do Pai. Né? Ele estava com Deus. E o Verbo era Deus. Né? Então, ele estava no princípio com Deus. E aí, ele vai dizer aqui que ele é a imagem, é algo que pode ser visto, certo? Do Deus invisível. Porque Deus jamais foi visto por alguém e jamais será visto por alguém. Houve no coração de Deus, né, que a sua criação pudesse ver. Porque toda criação ela tem um aspecto, tem uma imagem, tem algo que pode ser visto. Então você imagine, né, que... Tudo que Deus fez foi criado a partir do trono. O Senhor colocou, a primeira coisa que foi colocado, nós vamos ver lá em Apocalipse 4, foi o trono, certo? E o Senhor, então esse trono, ele ficaria vazio. Vazio não, ele poderia ficar cheio, mas jamais toda aquela criação que iria sendo criados, né? Que nós vamos ver aqui, jamais viria alguém naquele trono. Então, esse foi o desejo de Deus. Né? Então, vocês podem ver que toda imagem que você vê no trono, você vê a imagem de quem? Da pessoa de Cristo. Mas o importante que nós vamos ver ali, algo muito maravilhoso da pessoa do Senhor, e esse é o aspecto que nós vamos tocar nessa noite, né? O aspecto importante da pessoa dele, né? Mas vamos olhar primeiro para esse ponto, porque ele tem uma glória, porque ele criou todas as coisas, ele é Deus e criou todas as coisas, é Deus junto com Deus, né? Então lá diz isso, né? Então veja aqui, ó, verso 16 vai dizer assim, ó, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele para ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele subsiste todas as coisas, ou tudo. Então é aquilo que nós estamos dizendo. Ele foi, tudo partiu dele, né? Tudo iniciou por ele, pela pessoa de Cristo, certo? Por isso que a primeira coisa que Deus quis, né, é revelar o seu filho. Porque ele olhou para o filho, né, e amou o filho. E a partir dali, todas as coisas foram criadas. Agora nós vamos para Hebreus capítulo 1, e nós vamos ver esta expressão das Escrituras, que é muito importante para nós. Nós não podemos sair das Escrituras, porque se nós saímos daqui, as heresias que se criaram foram, que saíram das Escrituras. Né? Então ele vai dizer assim no verso 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o mundo. Então, por que que Deus fez o mundo? Por causa de Cristo, por causa dele, né? E ele é o herdeiro de todas as coisas. Tudo que foi feito por ele para ele, né? Então, tudo é dele. Tudo é dele. Inclusive, Paulo usa essa expressão lá em Coríntios. Ele fala assim, ao contrário, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Né? Mas tudo é dele. Por isso é que quando a palavra diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo, porque tudo é dele. E uma vez que é dele e você tem a ele, você é herdeiro também de todas as coisas que é dele também.
Amém.
Né? É maravilhoso isso.
Amém.
Agora veja bem, 3. Sendo ele o resplendor da sua glória. Então, por isso que João ele fala lá que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, né? Cheio de graça e de verdade. Por isso é que Jesus, ele dizia isso e as pessoas não entendiam. Né? Mas quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Você quer ver o Pai? Olha para mim. É na minha face que você vê a glória do Pai. Né? A face aqui não é o rosto somente. A face aqui é a presença dele, a pessoa dele. Né? A expressão da pessoa dele. Então, irmãos, aqui agora, como o livro de Hebreus vai defender, porque os judeus, eles creem que abaixo de Deus são os anjos. Né? Eles não creem em Jesus, eles creem nos anjos. Então, existe uma escala de valores para os judeus. Primeiro é Deus, segundo é os anjos, certo? Terceiro, Abraão. Quarto, Moisés. Quinto, o sumo sacerdote, né? Sexto, o sacerdote. Sétimo, o templo. Oitavo, os sacrifícios. Né? Então, essa escala de valores, os judeus vão tendo. E se você ver o livro de Hebreus, você vai mostrar que Jesus, ele é tudo isso. Por isso, ele é superior a todos, a tudo isso. Né? Então, não vamos entrar nesses detalhes, só coloquei assim. A gente gosta de fazer assim porque dá uns cliques, aí você começa, né, o Espírito Santo começa a fazer você pensar e você vai vendo. Né? O livro de Hebreus, você tem gastado bastante tempo nele, tem sido muito precioso, um livro maravilhoso. Não ignorando os outros, mas... Então, irmãos, veja o que ele vai falar aqui em seguida. Agora ele vai falar assim, que Jesus é superior aos anjos. Né? Mas você vai ver como que Deus vai declarar aqui. E existe duas situações que você vai ver aqui. Quando Jesus foi gerado, certo? E quando ele se tornou carne, que é a segunda manifestação. Só que, quando ele se tornou carne, você vai ver o que a escritura chama ele. Né? Então vamos ver a primeira. Fala aqui, né? Verso 3. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. O ser de Deus é expresso na pessoa de Cristo pela sua imagem. Né? E aí, e você vai ver no Velho Testamento muitas teofanias do Senhor que aparecem e aparece e falando como Deus. Então, você percebe essa expressão do Senhor, né, desde lá do princípio. Desde lá do princípio. Já começou com os três versículos de Gênesis. O que que apresenta os três versículos de Gênesis? Os três primeiros. Deus, o Espírito Santo e Cristo. Porque quando diz, haja luz e houve luz, aquela luz ali é Cristo. Porque a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Né? Porque havia trevas. Então aqui ele vai dizer assim, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? Tá vendo? Então isso foi aonde? Lá no princípio. Essa palavra princípio é isso. Hoje te gerei. Gerei, irmãos, cuidado com ele. Não criei. Jesus não é uma criatura. Jesus é Deus. Ele só, essa pessoa da divindade foi que Deus escolheu para que tivesse uma imagem, uma expressar uma imagem. Né? Por isso ele foi gerado. E aí ele diz assim, eu lhe serei pai e ele me será filho. Por isso que diz o filho unigênito que estava no seio do pai, esse o revelou. Né? Aí tá. E outra vez, agora presta atenção, que não está falando daquele dia do princípio. Agora vai falar quando ele se fez carne, quando ele foi concebido no ventre de Maria, certo? E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem, certo? Então, o anjo é menor que ele, o anjo vai adorar essa criança que nasceu, né? Mas veja o que a palavra vai dizer agora. Ora, quanto aos anjos, diz, quem de seus anjos fez ventos e de seus ministros labaredas de fogo? Mas do filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. E cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, quando o Senhor, né, gerou o Senhor, né, colocou o reino sobre os seus ombros, como diz lá em Isaías. E esse cetro do reino, né, será pelos séculos dos séculos. Além dele ser o filho, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Deus colocou ele nessa condição. Inclusive esse texto que pega aqui, se você pegar lá no Salmo 2, você vai ver que as pessoas se levantam contra o Senhor, né, e Deus ri lá do céu, porque ele já tem estabelecido o seu rei sobre o céu. Então, Deus fez Cristo rei, cetro de equidade, pelos séculos dos séculos. Né? Então, o que que se tem? E você viu a expressão aqui? Mas do filho diz o quê? O teu?
Deus.
Trono, Deus. Chamando ele de Deus. Então, aquele Jesus que nasceu em Maria, as escrituras aqui confirmam que ele é Deus. Mas agora nós temos uma palavrinha que se chama trono. A primeira coisa, a partir do momento que o Senhor Jesus passou a ter uma imagem, o Senhor colocou ele no trono. Certo? A partir do trono foi que Jesus criou todas as coisas. A partir do trono. Então vamos lá para Apocalipse capítulo 4. Você vai ver os tronos, as dominações, os principados, as potestades, né? Tudo foi criado por ele e para ele.
Mover, só uma observação ali para... O irmão comentou ali sobre a questão da geração do filho. É importante deixar bem claro isso que o irmão colocou ali, né? Sobre ele ser gerado e não criado, porque Cristo não é um ser que foi derivado da vida, né? Acho que fica mais claro para a gente entender dessa forma, né?
Ele é a própria vida.
Ele é a própria vida. Só tem dois seres que são a própria vida, que é o próprio Pai e o Filho, né? Quando a gente olha isso nas Escrituras, o próprio Senhor diz assim, eu sou a vida eterna. Ele fala, né, eu tenho poder para dar a vida e para reassumir. Nenhum de nós tem poder para fazer isso, mas ele pode porque ele é a vida. Por isso ele é como até o Bert falou no começo ali, né, é difícil algumas coisas da Trindade entrar na nossa cachola, porque a Trindade é difícil de nós secar ela. A gente não consegue pegar um bisturi e começar a separar as coisas, né? E até o texto no começo aqui de Deus fala, né, nos falou pelo Filho. Só que o artigo da vida é importante observar ali, como ele fala ali, hoje eu te gerei, porque é como se Deus estivesse numa geração eterna sempre gerando o Filho. É como o Burke estava falando, em palavras é muito difícil expressar isso. Mas para nós, de repente, começarmos a entender como se Deus estivesse sempre gerando o Filho, a todo momento. Por isso que um dos desejos do Pai é ter uma geração de muitos filhos semelhantes a Jesus. Por quê? Porque nele reside toda a plenitude, todo o gozo, toda a satisfação do Pai está no Filho. Assim, é importante fazer essa observação da questão da vida ali, né? Justamente por isso. Não é criado, mas sim gerado a todo momento.
É, o que Jesus fala em João 5 é isso. Como o Pai tem vida em si mesmo, ele deu ao Filho ter vida em si mesmo.
Isso.
Né?
Isso.
Para que o Filho possa dar a vida.
Exatamente. Então,
aqueles que ele quer.
É, né? Aí fica bem mais claro essa questão do criado e gerado para nós, né?
Então, por isso que lá fala assim, nele estava a vida. João é maravilhoso, irmão, naquele princípio. Nele estava a vida. Né? Então, por isso que ele não foi criado, ele foi gerado. Então, nele estava a vida. E a vida é a luz dos homens. Porque nós só podemos gerar uma outra criatura, mas dar vida, quem de nós pode dar vida? Só Deus. Por isso que Jesus é Deus, né? Ele pode dar vida, né? Então é muito claro isso, porque a vida estava nele, né? Ele é a vida.
A vida deriva dele.
Deriva dele. Então ele diz, e depois ele explicou isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãos, Apocalipse capítulo 4 nos vai falar de algo. Só um assunto aqui já seria um assunto para a gente compartilhar, mas eu vou só dar um toquinho para que os irmãos possam lembrar. Né? Você, mesmo nesse trono, quando já havia esse trono, quando o Senhor começou a criar todas as coisas, irmão, a palavra fala que nós somos também comprados com o sangue. Um sangue de um cordeiro imaculado, sem mancha, incorruptível. E a palavra diz assim, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado a seu tempo por amor de vós. Né? Então, quando o Senhor já partiu dali para criar o homem, os irmãos vão ver o que o Senhor já colocou sobre o trono. Né? Então, vamos lá. Verso 2. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então lembra que nós, Senhor gerado, né, o teu trono, ó Deus, subsiste para os séculos e séculos, né, seu cetro de equidade. Então você vai ver um trono e alguém assentado sobre ele. Essa é a primeira coisa que o Senhor fez, porque tudo que o Senhor foi criando foi a partir desse trono. E aí você vai ver assim, ó. E o que está, aquele que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sardônio. E havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência à esmeralda. Tá vendo? Lembra quando aconteceu o dilúvio? Que Deus trouxe aquele arco sobre a terra? Que Deus trouxe porque disse que não iria mais destruir o homem, né? Então, você vai ver que essa aliança já estava sobre o trono. Né? Por isso que quando o homem pecou, Deus chegou no Éden apresentando a salvação pela pessoa de Cristo. Se essa aliança não tivesse sido feita lá no céu já, o homem teria pecado, teria acabado tudo. Então os irmãos vejam que essa aliança já estava lá no céu, lá no trono. Né? Tá? Agora vamos lá. Havia também ao redor do trono 24 tronos, que são os 24 anciãos. E sobre os tronos via sentado 24 anciãos vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Tá? Coroa é um sentido do quê? De reinar. Tá certo? E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões. E diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E ao redor do trono, um ao meio de cada lado, quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Tá. Então, se viu um trono, se viu alguém assentado sobre o trono. Quem que era? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Certo? Mas não era só isso. Eles começaram a ver não só o rei. Aqueles seres, né, começaram a refletir, né, aquilo que o Senhor estava, da forma como ele estava naquele trono. Você se lembra que nós lemos lá em Filipenses, que diz assim, sendo Deus, certo? É o que nós estamos vendo, né? Estando na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que, que ele fez? Ele estava lá. Mas qual foi o sentimento do Senhor? Por isso que ele estava dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, a mesma disposição mental. Ele estava lá, certo? Mas ele não tomou o lugar. Ele não usurpou aquele lugar. O Pai colocou ele lá, certo? Mas ele se colocou como servo. É? Ele humilhou-se e tomou a forma de um servo. Se você olhar aqui, irmãos, vai acontecer uma coisa, duas coisas muito importantes. Primeiro, que esses seres vão começar a refletir que ele não é só rei, mas ele é servo também. É? Vamos ver qual é a segunda coisa. Era boi, né? O primeiro ser, verso 7, o 6, né? Como também diante do trono, como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro ser era semelhante a um leão. Esses são aqueles querubins que mostram lá em Ezequiel. Tá? Referente a um leão, ao rei, tá certo? Perfeito, né? Ele está no trono, ele é rei. Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu? Um semelhante a um touro, a um bezerro. Né? O que, que é a figura do bezerro? É servo? Opa, mas ele é servo. Terceiro, o terceiro ser o rosto como de homem, mas ele é homem. E quarto, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Ele é o Filho de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Tudo aquilo que foi revelado, ele apareceu lá naquele trono. Né? E veja o que acontece. E os quatro seres viventes tinham cada um seis asas e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não tem descanso nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e o que há de vir. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é, Senhor nosso Deus, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Eles viram a Deus nessa pessoa, né? A Deus nessa, a glória de Deus na face de Cristo, na pessoa de Cristo. Então, irmãos, por que que eles não puderam manter essas coroas na cabeça, né? Porque Jesus não tinha uma coroa na cabeça. Ele era rei. Mas ele, quando ele se colocou ali, a primeira coisa que ele ensinou o céu, a primeira coisa que ele ensinou o céu é a servir. Todos os seres criados, todos os tronos, todas as dominações, todos os principados, tudo que foi criado, seres grandiosos em força, em poder, tudo, ele se colocou lá e eles olhavam para ele, entende? E ele ensinou que o céu e toda a criação deveria servir. Ele conserva. Ele se pôs na... Porque essa foi a primeira experiência dele lá no trono, né? Como servo. E ele ensinou. Você vai ver no capítulo 6 de Apocalipse, você vai ver que a coroa vai ser dada a ele a partir do momento que ele vier para reinar, né? Até então você vai ver o Senhor sem coroa assentado no trono, servindo, né? E você vai ver aqui, o capítulo 6, verso 2. Olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado, montado nele, tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Né? E você vai ver em outro lugar também, acho que no capítulo 14, a mesma expressão. É, mas agora eu tinha marcado na outra Bíblia, aqui agora não. Mas os irmãos vão achar aqui.
Acho que é o 19.
19. Não, antes tem também. O cavalo branco é 19. Lá tem. Vai falar que ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Né? Mas tá bom, irmãos. Eu quero caminhar aqui nesse assunto. O que que aconteceu, irmãos? O que que aconteceu nesse momento? Entendeu? Houve um ser que não quis servir. Teve um ser que ele não desejou, às vezes a gente ouve assim, que ele queria tomar o trono do Senhor. Não, não é essa a questão. Mas ele primeiro, ele não admitiu aquela posição de servo. E ele desejou ser semelhante ao Altíssimo, mas do que ele era como rei. Não como servo. E ele se rebelou contra isso. Né? Inclusive, nós sabemos que de toda a criação de Deus, apesar do homem ser criado menor do que os anjos, irmão, foi ele que foi criado de honra e de glória. Foi ao homem que Deus sujeitou o mundo vindouro. É o homem que é a coroa da criação de Deus. É o homem que vai levar a sua imagem semelhante. É o homem que vai ter comunhão íntimo com Deus pela eternidade, né? Comunhão mesmo, de viver como um, com Deus, né? Então, esse ser, ele não aceitou servir. Ele se rebelou contra isso, entendeu? E ele criou uma divisão, porque esse é um... É, depois dos ciúmes, depois vem um sentimento faccioso no coração. Essa é uma atitude natural. A pessoa que passa a ter um ciúmes, a pessoa que passa a querer ter um lugar de preeminência, né? E aí ele é barrado sobre isso, o que, que ele vai criar? Ele vai criar uma divisão. Você pode ver que isso sempre vai acontecer dessa maneira, né? Então, o que aconteceu, irmãos? Esse ser não desejou, não quis realmente... se rebelou contra isso tudo, né? E desceu para e foi lançado por terra. Mas quando ele chegou aqui, o que que ele fez? A quem Deus deu o reino aqui nesse mundo? Certo? Então ele veio para usurpar isso, para tomar isso. E conseguiu, irmãos. Não é verdade? O Senhor não disse que era para o homem dominar, que era para o homem cuidar, que era... não era o reino do Senhor ser trazido para essa terra através do homem? Não era através do homem que o Senhor ia reinar aqui nessa terra? Então, ele foi lá, e tanto é que depois ele ofereceu para Jesus os reinos desse mundo, as suas riquezas. Né? A palavra fala de império, né? Príncipe desse mundo, império das trevas. Quer dizer, veio assumir aquela posição que ele desejou, né? E veio assumir. Quando o Senhor Jesus veio, irmãos, ele ensinou o céu a servir. O que que esses 24 anciãos fazem? Você vai ver que sempre que aparece alguma coisa, é um ancião que vem para falar, eles estão servindo. O que que os querubins fazem? O que os serafins, o que os anjos fazem? Lembra quando o João adorou o anjo? Ele falou, não, sou conservo teu. Né? Adora Deus. O que, que são os anjos? São espíritos ministradores a serviço dos que hão de herdar a salvação. Todos os seres que estão no céu, né, que permaneceram, não se rebelaram contra o Senhor, todos esses seres, inclusive o Senhor, servem. O Senhor ensinou, ele se colocou no trono e ensinou pela postura dele, pela posição dele, né? E esses seres, como que nós não vamos servir? Como que nós vamos querer ser alguma coisa, como Satanás foi? Né? E o Senhor continuou, irmãos, dessa maneira. Mas depois o Senhor desceu de lá e ele veio para cá. Se fez carne, habitou entre nós, certo? O que que ele fez desde o começo da consciência dele, irmãos? O que que o Senhor Jesus fez? Né? Serviu. Fazia o trabalho lá na casa dele, com o pai, né? Fazia o trabalho, servia, cuidava dos irmãos, cuidava da família. Depois a gente sabe que o pai faleceu, né? E a primeira coisa, quando o Senhor ele chegou aqui, que começou o ministério dele, né? Que ele chamou os discípulos, a primeira coisa que ele foi ensinar os discípulos, que ele foi. Né? Vamos ver Atos, Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Esse é o caso, né, dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, que queriam se assentar um à direita, à esquerda. Né? Por quê, irmãos? Porque nós temos o veneno da serpente. A carne, a nossa carne, nós temos esse veneno da serpente. Né? Servir, irmãos, é um assunto de aprender. Porque a humildade, ele faz parte da santidade. Né? A humildade, ela é uma beleza da santidade do Senhor. Veja, irmãos, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é o Criador de todas as coisas, ele é Deus, né? Ele ensinou o céu a servir. Todos servem, todos os seres criados servem, todos, não tem nenhum lá que está ocioso, irmãos. É? Oi.
Tem alguns irmãos que falam que quando o João chegou e foi adorar aquele anjo ali, né? Aquele anjo seria Enoque, né? Que foi, foi tomado e lá ele serve, né? Lá ele está servindo. Então ele falou, não, eu sou um servo seu. Então uma linha que até esse ele foi tomado, lá ele está servindo.
É. É uma interpretação, né, irmão? Eu fico com o que está escrito, né? Tá? Porque Gabriel, Miguel, todos esses são servos do povo, né? São do povo, né? São seres que servem o povo de Deus, né? Mas aqui no capítulo 19, capítulo 20, vocês vão ver quando houve esse pedido, ele chega no verso, os outros se indignaram. O verso 24 vai falar que os outros se indignaram contra os dois. Mas, irmãos, por que Pedro falou para Jesus assim, Senhor, que de modo nenhum isso te aconteça? Por que você acha que Pedro, quando Jesus disse que ele iria para Jerusalém, que ele ia ser morto, né, ia ser crucificado, por que ele falou isso para Jesus? Porque, imagine, eles estavam andando com o Messias. E para eles o Messias vinha para assumir o reino. Tanto é que a hora que Jesus estava subindo e indo embora, eles ficaram meio assim, falou, Senhor, mas quando é que o Senhor vai estabelecer o reino? Entendeu? Nós vamos ficar mais tempo aqui. Ainda assim, irmãos, com tudo ali, eles estavam no coração de assumir o reino. É o que estava no coração deles. Esse é realmente a atitude do homem, né? Irmão, servir é um trabalho da cruz em nós. Servir é um trabalho da cruz, porque a cruz tem que operar na carne. A carne não é serva, não é serva. Né? Ela gosta da autoridade, ela gosta de posição, ela gosta de mandar, ela gosta de estar na autoridade. Né? Ela gosta de estar em evidência, ela gosta de estar por cima dos outros, né? Essa é a nossa carne, irmão. O veneno da serpente está aí, né? Então ele vai falar o seguinte. Jesus, pois, verso 25, chamou-os para junto de si e disse, sabeis que os governadores dos gentios dominam e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor não veio para ser servido. E tudo isso pertence a eles. Mas ele veio ensinar, irmãos. Ele veio ensinar a terra. É fato que ele não vem ensinar o mundo, os ímpios, as pessoas, porque não vai, isso aí não vai alcançar o soberbo. Ele é chamado de soberbo. Mas ele vai ensinar nós que somos filhos de Deus. Entende? Porque se o Senhor não alcançar isso em nós, o céu, né? O céu, e nós só podemos nos unir ao céu, se nós tivemos o mesmo sentimento que houve em Cristo, a mesma disposição mental, né? Sendo Deus, ele se pôs na posição de servo. Mateus 23. Veja que as pessoas gostam, né? Gostam de ser chamados, gostam, né? Verso 8, 23, 8. Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi ou Mestre, porque um só é o vosso Mestre, e todos vós sois irmãos. E a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem quer, porque às vezes a gente fala, ah, mas eu sou pai na igreja, não pai, né? Um pai na igreja, né? Não querer ser chamado pai. Qualquer coisa, irmão, que coloque você em evidência sobre os irmãos, não deseje isso. Isso é uma tentação de Satanás, entendeu? Porque isso não está no coração do Senhor. No coração do Senhor, o que ele vem nos ensinar é a gente ser o menor e o maior no reino. Entende? Tudo, e você pode ver que as tentações são essas, de colocar pessoas em evidência, né? A igreja, o Senhor, ele não precisava falar nada. Ele era servo, mas as pessoas ficavam até assim. Não, vamos ver um caso que os irmãos se lembram, para a gente terminar. Vocês vão ver lá o que aconteceu, né? E ele diz assim: a ninguém sobre a terra chamais pais, porque há um só Pai que está no céu. Nem queirais ser chamado guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. A gente fala assim: ah, mas eu sou uma ovelha guia, né? Ovelha guia. A gente sempre quer achar alguma coisa para ser melhor que o outro. Ou é pai, ou é mestre, ou é guia, ovelha guia, né? Vamos lá. Mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Né? Vamos para esse texto, os irmãos conhecem, mas vamos lembrar dele agora, João 13. Vocês vão ver. Eu não lembro se eu compartilhei com os irmãos já essa mudança que o Senhor Jesus fez de mestre para Senhor. Né? Em primeiro lugar. Então, veja o que aconteceu. O Senhor estava indo, irmãos, já para ser crucificado. Qual foi a última coisa que ele deixou que ficasse muito claro aos irmãos? Muito claro. Né? Que ficasse arraigado neles, entende? Porque ele ia para ser crucificado, então ele... É, o que, que ele quis deixar arraigado nos irmãos, né? De uma forma bem forte. Então, interessante que João, ele não cita, todos os outros irmãos citam a ceia. E ele não cita a ceia aqui, ele cita essa posição. Maravilhoso. Porque o Senhor vem resgatar, João vem resgatar isso aqui, irmão. Depois de 60 anos depois. Né? Porque a igreja estava perdendo o sentido. Paulo, quando escreve aquelas cartas aos filipenses, estava falando sobre isso. Sabe? Entende esse sentimento. A posição nossa, do povo dos irmãos, é servir. O maior é o que serve. Você quer ter autoridade, você quer ver autoridade na vida do irmão? É aquele que serve. Isso é autoridade espiritual. Você vai ver autoridade espiritual nele. Né? Porque é o Senhor nele. O Senhor vai servir. Você nunca vai ver o Senhor na vida de um irmão se servir dos irmãos. Dominar os irmãos, entendeu? Isso não é o Senhor, não é o Senhor, não é. Então você vai ver que isso ou é humano ou é maligno, né? Desejar esse tipo de coisa são tentações. Você vai ver na vida de um irmão, olha os irmãos, olha para, vai notando os irmãos que servem verdadeiramente e que você toca o Senhor na vida desse irmão. Olha e vê a vida dele. Você vai ver que ele é servo. Você nunca vai ver esses irmãos querer posição, querer dominar, querer usufruir dos irmãos, querer, sabe, aproveitar, fazer qualquer coisa nesse sentido. Vai lembrando dos irmãos, vai lembrando de quem vocês conhecem, né? E vocês vão ver essa característica. Né? E vocês vão ver que esses irmãos, eles podem estar numa posição de grande autoridade na localidade onde ele vive, mas ele não quer cargo nenhum, não quer posição nenhuma, ele continua servindo lá. Porque é o Senhor, irmãos. É o Senhor, entende? É o Senhor. E o Senhor não vai mudar o que ele é. É dele isso. É dele. Então veja bem, aí ele vai dizer aqui, então, ele pega 3, Jesus sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava, então era a última coisa que ele ia fazer, levantou-se da ceia, tirou o manto e tomando uma toalha cingiu-se. Depois deitou água na bacia, irmãos, essa situação aqui, já tinha acontecido quando eles entraram lá. Porque essa casa não era uma casa pequena, não era uma casa qualquer. Era uma pessoa que tinha condições. Né? E ele com certeza tinha esse servo lá. Certo? Porque os convidados, todos eles eram lavados os pés. Né? E você pode ver que esse senhor da casa, inclusive, ele não sentou na mesa. Não sentou. Nem o senhor da casa sentou na mesa. Certo? Então tá. E quem era a maior autoridade ali, irmãos? Naquela casa. Né? Ele deixou para o senhor. Ele reconheceu o senhor. Deixou. O senhor sentou naquela mesa e ele que, né, serviu aquela... Primeiro comer a Páscoa e depois ele fez a ceia. E aí ele vai dizer assim... Depois deitou água na bacia, verso 5, e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lava-me os pés a mim. Veja, irmão, veja o sentimento dele. Não, ele não estava nem pensando no Senhor. Aqui, vocês querem saber? Ele estava pensando nele mesmo. Porque ele foi confrontado com a situação, porque ele viu, poxa, mas se Jesus está fazendo isso, o que eu vou ter que fazer? Então, ele não queria aquilo de jeito nenhum, irmãos. Ele não queria. Né? O que ele que estava esperando era o reino, sentar à direita de Deus, ser um dos que ia reinar, entendeu? É isso. E veja bem, aí ele diz aqui, respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois o entenderás. Porque ele não estava entendendo nada. Eles não entendiam nada. Tornou-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Aí ele teve que tomar posição, né? Não. Não vai me lavar o pé de jeito nenhum, não. Aí replicou-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Opa, daí eu vou perder tudo. Veja bem que negócio. Ele é judeu, mano. Não é ator, mas é judeu. Ele estava fazendo negócio. Não, pensa que ele ia perder. Pensa que ele ia ganhar. Pensa que... A luta na mente dele, né? A mente dele estava em luta, né? Poxa, mas eu vou ter que descer nesse grau de poder lavar, né? Aí não, então eu não quero perder nada. Não, eu não quero isso de jeito nenhum, não. Para mim, não. Não pode, deixa, você não vai me lavar. Então, você não tem parte comigo. Ai, mas daí eu vou perder tudo, né? Vou perder tudo. Aí disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Quem sabe, né? Eu não consigo convencer o senhor aqui. Ele, sabe por quê, irmãos? Porque ele disse assim: se ele lavar só meu pé, é posição de servo. Mas se ele me lavar inteiro, dar um banho, né? É amigo, né? Lava as costas, me dá um banho inteiro, você tá entendendo? Não, ele não tá tão rebaixado. Ele não vai estar tão rebaixado. Né? Respondeu Jesus: aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo, e vós estáis limpo, mas não todos. Pois ele sabia que um estava traindo, e por isso disse: nem todos estáis limpos. Ora, depois de ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Veja que ensino que o senhor deixou, irmão. O senhor não podia, ele falou, mas a hora que o senhor foi fazer alguma coisa, já viu que eles não tinham aprendido o assunto. O senhor falou: eu não posso subir enquanto eles não aprenderem esse assunto, porque eu vim aqui para ensinar eles que eles precisam servir. E aí ele diz assim: vós me chamais mestre e senhor, certo? Nós gostamos muito de Jesus como mestre, né? Gostamos de aprender dele, aprender as coisas, tudo, né? Mas senhor, irmão, nós temos em segundo ponto. Segundo plano, ele, senhor, o que que ele fez? Ele inverteu. Sabe por quê? Vocês estão aprendendo, vocês estão ouvindo, vocês estão aprendendo mais, mas na prática, a hora que chega na hora da prática, vocês não fazem. Né? Então, eu vou ter que inverter. E ele inverteu isso. Ora, se eu sou o senhor, certo? Porque senhor é maior. E mestre, vos lavei os pés, também vós devei lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos deixei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Então, irmãos, essa é a nossa posição. Como irmãos, o que nós temos que aprender do Senhor, uma das primeiras coisas que nós temos que aprender do Senhor é servir. Porque o céu serve. Né? O que o Senhor vem ensinar aqui na terra é que nós sirvamos. E qualquer sentimento fora disso, irmãos, é de Satanás. Porque ele é o único que não quis servir, né? E continua querendo ser servido, né, nesse mundo, continua gerando coisa no coração do homem para que não sirva, né, para que tenha posição, para que tenha nome, para que tenha reconhecimento, que tenha autoridade, que tenha... Bom, qualquer coisa que nós tenhamos que receber, você não vai... O que você receber dos homens vai ficar por aqui mesmo. Tudo que você tiver que receber, que é eterno, tem que vir do Senhor. É? E você sabe qual é a palavra que o Senhor vai usar naquele dia? Para se relacionar com você? Naquele dia que ele vai encontrar? Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. É? Ou servo infiel. Era para ser servo e não serviu, né? Mas servo bom e fiel. Então, amados, se ele é o Senhor e ele fez isso, né, nós devemos também fazer. Esse deve ser o desejo do nosso coração, irmãos. Conhecer o Senhor, né? Conhecer a ele. Ter em nós, olhar para ele, ter o mesmo sentimento que houve nele. Né? Esse é o caminho realmente para nós. Né? Nos colocarmos como servos. Se um dia nós formos alguma coisa, é o Senhor que vai exaltar. Mas hoje o nosso caminho é nós nos humilharmos perante a potente mão de Deus. Para que a seu tempo ele vos exalte. Né? E a exaltação não vai ser aqui, não. A exaltação é no reino. No reino, não é aqui que nós vamos receber. Se nós já recebemos aqui, é o nosso galardão, vai ficar aqui mesmo, né? E a hora que tudo se fundir, vai ficar tudo por aqui mesmo, né? Amém?
Se ele lavasse o corpo todo, seria amigo, né? Mas depois o Senhor trata eles como amigo, né? Ele diz, né, vós não sois mais servos, porque o servo não sabe que o seu senhor faz, né? Mas agora vós sois amigos, porque o seu senhor compartilha com o amigo aquilo que ele faz. Né? Então, nós se tornamos amigos e, por sermos amigos de Deus, nós servimos ele com um propósito. A gente serve ele agora, servindo ele no eterno propósito dele. A gente serve com um propósito, né? A gente serve com uma direção, né? E o servo, ele só serve, mas ele não tem compartilhamento entre
ele. Ele não sabe o que faz o
Senhor. Não sabe o que o seu Senhor faz, mas agora ele chama nós de amigos. E como amigos, nós servimos o Senhor, participando, né? Incluso no eterno propósito de Deus.
É o escravo de amor, né?
É.
Escravo de amor.
Nesse mesmo texto, capítulo 13, 14 e 15, o Senhor...